Ordem de braços poderosos, aprenda de mim sobre os cinco fatores que ocasionam o cumprimento de toda a ação. Na filosofia Sankhya, se declara que estes fatores são o lugar da ação, o executor, os sentidos, o esforço e, finalmente, a super-alma. Panchaitani Mahabaho Karanani Nibodame Sankhye Kritante Proktani Siddhaye Sarvakarmanam Adhishtanam Tatakarta Karanancha Pritavidam Vividaischa Pritachesta Daivanchaivatra Panchamam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, versos 13 e 14. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Pode-se questionar que, desde que qualquer atividade executada deve ter alguma reação, como é que a pessoa em consciência de Deus, Krishna, não sofre ou goza as reações do trabalho? Já ouviram falar em karma, né? Karma e Dharma é muito comum, as pessoas já ouviram falar por aí. Claro que tudo distorcido, torcido, adulterado, especulado, mas já ouviram falar. Agora tem Akarma e Vikarma. Esses dois tipos de karma, as pessoas, a maioria nunca ouviu, né? Nem Akarma, nem Vikarma. Não, é o que está sendo falado aqui, Bimala. Ação que não gera reação, a karma, é trabalho feito com consciência de Deus, ou seja, fazer exatamente o que Deus quer. Se a pessoa faz exatamente o que Deus quer, não sofre reações pecaminosas. Como o Prabhupada já deu exemplo, o soldado que vai para a guerra e faz o que o comandante manda, aí ele recebe até medalha, né? Eu recebo bronca porque eu tomo água sem a Bimala mandar. A Bimala é Krishna, o controlador aqui da rádio, do programa. Tá, já parei. Aí até me perdi, tá? Se você me corta, eu me perco. Tá. Como é que a pessoa em consciência de Deus, Krishna, não sofre ou goza as reações do trabalho? O Senhor Krishna cita a filosofia Vedanta para mostrar como isso é possível. Está vendo? É possível, fazendo akarma, ou seja, trabalho que não gera reação. Ação que não gera reação. Isso é novidade para muita gente, né? Ação que não gera reação. É porque no popular, né, o comum é toda ação gera uma reação. Mas aqui, toda ação autorizada não gera reação. O Senhor cita a filosofia Vedanta para mostrar como isso é possível. Ele diz que há cinco causas para todas as atividades e para o êxito em todas elas, e a pessoa deve conhecer estas cinco causas. Sankhya significa o tronco da árvore do conhecimento, e Vedanta é o ramo final dessa árvore do conhecimento. Veda, conhecimento. Anta, máximo. Então, Vedanta é o conhecimento máximo e é o ramo final dessa árvore do conhecimento aceito por todos os mestres proeminentes. Só lembrando que mestre é aquele que prega pelo exemplo, é aquele que faz o que fala. Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Mesmo Shankara aceita o Vedanta Sutra como tal. Por isso deve-se consultar tal autoridade. Como se afirma no Bhagavad Gita, Sarvasya Chahanridi. Eu pensei que ia falar o resto, Bimana, não vai cantar o resto. É só Sarvasya, Sarvasya Chahanridi. Em português, a vontade última está investida na super-alma, Krishna. A superalma ocupa todo mundo em certas atividades. A superalma é Krishna no coração de todo ser vivo, que ocupa todo mundo em certas atividades. Os atos feitos sob sua direção de dentro da pessoa não produzem reações, seja nesta vida ou na vida depois da morte. Está vendo? Se faz o que Deus quer, toda ação feita do jeito que Deus quer não gera reação. Agora, toda ação sem ser o que Deus quer gera reação. E normalmente gera reação ruim, né? Porque as pessoas, quando agem, quando faz o que acha, eu sinto que eu estou certo. É, eu sinto. Eu sei, o que mais tem é sentimentalistas, sentimentaloides, achistas. Não acho que eu estou certo, eu acho que estou fazendo a coisa certa. Eu acho que estou seguindo a religião certa. Com certeza não, né? Só que não. Porque a religião certa é a única religião criada por Deus e transmitida por quatro sucessões discipulares. Então, só uma pessoa completa e perfeita pode fazer uma religião completa e perfeita. Essa religião completa e perfeita é o Sanatana Dharma. Sanatana, eterna, e Dharma, ocupação. Então, a ocupação correta e eterna é a ocupação que Deus autoriza, a ocupação que Deus quer. Então, os atos feitos sob sua direção, a direção de Deus, Krishna, de dentro da pessoa, não produzem reações, seja nesta vida ou na vida depois da morte. Peraí, Bima, deixa eu ver aqui. Tá, não é para pensar, é só para ler. Tá bom, sim, senhora. Não estou pensando nada, já afastei o pensamento. Os instrumentos da ação são os sentidos. E os espíritos e fantasmas não têm os sentidos. Por isso eles não podem desfrutar, Bimala. Por isso eles ficam vagando como uma alma penada. Espíritos, fantasmas, são as pessoas mais pecaminosas que existem. Elas são tão pecaminosas que não conseguem nenhum corpo material grosseiro que tenha os sentidos, que são os instrumentos da ação. E através dos sentidos a alma age de diversas maneiras, e para toda e cada ação existe um esforço diferente, mas todas as atividades de uma pessoa dependem da vontade da superalma, Krishna. Aquela velha história, né? Na verdade, aquela eterna história, o homem propõe e Deus dispõe, ou não, né? Tem que ser na hora que dá certo, né? É porque senão, Bimala, o pensamento positivo funcionaria, né? O positivo, a lógica, tudo funcionaria. O achismo funciona, tudo funcionaria. Só que não, né? Porque tudo depende da vontade da superalma Krishna. Então a gente pode propor e Deus vai dispor quando chegar a hora. É porque todo mundo quer ser rico, né? Todo mundo não, a maioria quer ser rico. Quer ganhar na loteria, quer ganhar no jogo do bicho, quer ganhar praticando o jogo de azar, fazendo o que não é autorizado, o que é contra a lei de Deus. Quer se dar bem. Quer se dar bem fazendo o que Deus não autoriza, fazendo o que é errado perante Deus. E aí o que acontece? Entra na fila, né? Um dia você vai ganhar no bicho, na loteria, um dia vai ganhar no jogo de azar, e vai tentar ser feliz sem Deus, fazendo, contrariando Deus e as leis de Deus. Não vai dar certo nunca, mas Krishna satisfaz o desejo, né, daquela pessoa de praticar jogo de azar e achar que vai se dar bem. Mas tem que entrar na fila, né? Porque a fila é grande, hein? A fila é grande. A fila para ganhar no jogo de azar é grande. Tá, vou continuar aqui. Mas todas as atividades de uma pessoa dependem da vontade da superalma Krishna, que está situada dentro do coração como um amigo. O Senhor Supremo Krishna é a causa suprema. Sob estas circunstâncias, aquele que age em consciência de Deus, Krishna, sob a direção da super-alma, Krishna, situada dentro do coração, naturalmente não está atado a nenhuma atividade, ou seja, faz ação que não gera reação. Aqueles que estão em completa consciência de Deus, Krishna, não são, em última análise, responsáveis por suas ações. Ó, tá vendo? Tudo depende da vontade suprema, a super-alma, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Já parei, esse aqui é uma máxima, Bimala. Tudo depende da vontade suprema, a super-alma, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Tá, já parei. Ô, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tá, vamos ler então mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Paramos onde, hein? Onde o padre Emmanuel pergunta: Krishna não pode dar permissão para se comer animais? Boa pergunta, peraí, deixa eu acertar aqui. Não está centralizada a letra, Bimala. Tá. Prabhupada responde: sim, no reino animal. Mas o ser humano civilizado, o ser humano religioso, não se destina a matar e comer animais. É, quer comer animais? Vai nascer num corpo adequado para isso, né? Corpo de tigre, corpo de gato, de cachorro, um corpo de animal carnívoro. Nós não somos carnívoros. Nosso corpo é herbívoro. Nosso corpo não foi feito para comer carne, peixe e ovos. O que quer falar, Bimo? Está vendo? Você me corta, eu já me perco. Ah, nós não somos. Nós não somos carnívoros. Somos de forma errada, né? A gente, ah, mas eu gosto. Então, somos comedores de carne e não carnívoros. É diferente. A ciência comprova que não temos nada a ver com carnívoros. Bom, mas é outra história, tá? Tá, ler mais e falar menos, tá? Tá, vou começar de novo. O padre pergunta: Krishna não pode dar permissão para se comer animais? E Prabhupada: sim, no reino animal. Mas o ser humano civilizado, o ser humano religioso, não se destina a matar e comer animais. Se o Senhor parar de matar animais e cantar o santo nome Cristo, tudo será perfeito. Eu não estou aqui para ensiná-lo, mas sim para solicitar-lhe que, por favor, cante o nome de Deus. A Bíblia também exige isto de vocês. Portanto, cooperemos amavelmente e cantemos. E se o Senhor tem preconceito contra cantar o nome Cristo, então cante Cristos ou Krista. Não há diferença? Shri Krishna Chaitanya dizia: Deus tem milhões e milhões de nomes. E por que não há diferença entre o cantar, entre o nome de Deus e ele mesmo? Cada um desses nomes tem a mesma potência de Deus. Portanto, mesmo que o Senhor aceite designações tais como hindu, cristão ou maometano, se o Senhor simplesmente cantar o nome de Deus encontrado em suas próprias escrituras, o Senhor alcançará a plataforma transcendental. A vida humana destina-se à autorrealização, a aprender como amar a Deus, Krishna. Essa é a beleza eterna do homem. Quer o Senhor cumpra este dever como hindu, cristão ou maometano, isso não importa, mas cumpra-o. E padre Emmanuel comenta: ah, concordo com o senhor e Prabhupada. Apontando para um colar com 108 contas para meditação, um rosário Hare Krishna, nós sempre levamos esse rosário conosco, assim como o senhor tem o seu rosário. O senhor está cantando, mas por que os outros cristãos também não cantam? Por que haveriam eles de perder esta oportunidade como seres humanos? Os cães e gatos não podem cantar Hare Krishna. Mas nós podemos porque temos uma língua humana. Se cantarmos os santos nomes de Deus, nada teremos a perder, pelo contrário, ganharemos e muito. Meus discípulos praticam o cantar de Hare Krishna constantemente. Eles poderiam também ir ao cinema ou fazer tantas outras coisas, mas eles abandonaram tudo. Eles não comem peixe, nem carne, nem ovos. Eles não tomam drogas, não bebem, não fumam, não jogam, não especulam e não têm relações sexuais ilícitas. Mas eles cantam o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Se o Senhor quer cooperar conosco, então vá às igrejas e cante Cristo, Krista ou Krishna. Qual poderia ser a objeção? E Padre Emmanuel fala: nenhuma, por mim eu teria prazer em me juntar a vocês. E Prabhupada: não, estamos falando com o Senhor como representante da igreja cristã. Em vez de manter as igrejas fechadas, por que não dá-las a nós? Cantaríamos o santo nome de Deus ali por 24 horas diariamente. Em muitos lugares compramos igrejas que estavam praticamente fechadas porque ninguém as estava frequentando. Em Ribeirão eu vi isso, igreja das moscas, Bímola. Bom, para todo mundo, né? Em Londres vi centenas de igrejas que estavam fechadas ou eram usadas para propósitos mundanos. Compramos uma de tais igrejas em Los Angeles. Ela nos foi vendida porque ninguém frequentava mais. Mas se o Senhor visitar essa mesma igreja hoje em dia, encontrará milhares de pessoas. Qualquer pessoa inteligente pode entender o que é Deus em 5 minutos. Não são necessários 5 horas. E Padre Emmanuel fala: ah, compreendo. E Srila Prabhupada fala: mas as pessoas não. A doença delas é que elas não querem compreender. E um visitante fala: eu acho que compreender Deus não é uma questão de inteligência, mas sim de humildade. E Prabhupada fala: humildade significa inteligência. Os mansos e humildes têm o direito, desculpem, têm o reino de Deus, tá, Bimala? Vou prestar atenção. Vou começar de novo. Srila Prabhupada fala: humildade significa inteligência. Os mansos e humildes têm o reino de Deus. Isso é afirmado na Bíblia, não é? Mas a filosofia dos patifes é que todos são Deus. E hoje em dia esta ideia tem se tornado popular. Portanto, ninguém é manso e humilde. Se todos acham que são Deus, por que seriam mansos e humildes? Por isso eu ensino a meus discípulos como se tornar manso e humilde. Eles sempre oferecem suas respeitosas reverências no templo e ao mestre espiritual, e dessa maneira eles avançam. As qualidades de humildade e mansidão nos levam rapidamente à compreensão transcendental. Nas escrituras védicas se diz: aqueles que têm firme fé em Deus e no mestre espiritual, que é seu representante, o significado das escrituras védicas é revelado. E Padre Emmanuel pergunta: mas essa humildade não deveria ser oferecida a todos os demais também? E Prabhupada responde: sim, mas há 2 tipos de respeito, o especial e o comum. Sri Krishna Chaitanya nos ensinou que não devemos esperar honra para nós próprios, mas devemos sempre respeitar a todos os demais, mesmo aqueles que nos desrespeitam. Mas deve-se dar respeito especial a Deus e ao seu devoto puro. E Padre Emmanuel fala: sim, eu concordo com o Senhor. E Prabhupada fala: acho que os sacerdotes cristãos devem cooperar com o movimento Hare Krishna. Eles devem cantar o nome Cristo ou Cristos e devem parar de indultar a matança de animais. Este programa obedece aos ensinamentos da Bíblia, não é minha filosofia. Por favor, haja de acordo com esses ensinamentos e o Senhor verá que a situação do mundo mudará. E Padre Emmanuel fala: muito obrigado. E Prabhupada: Hare Krishna. Cristo, cristãos e Krishna. O líder espiritual do movimento Hare Krishna reconhece Vishnu. Deixa eu nem eu falar, Bimala. Vamos parar aqui, então. No final da página 3. 3. L, página 3, L menos 5. Tá bom, Bimala? Página 3, L menos 5. Tá bom? Sua marcação tá assim, tá bom? Então tá bom. Você que não quer esperar... Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer... essa coleção, esses livros na mão, né? Vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, não está pensando em nada, Bimala. Ah, tá louco, não pode nem pensar aqui. Quer saber o que eu estou pensando? Tá, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e, se tiver em estoque, usada no sebo. E se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? Eu me perdi aqui, Bimala, você fica aí me apressando. Ah, tá, agenda, tá bom, lá pra agenda. Bom, já dá para fazer o convite, né? Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, ah, tem passatempo, né? Vamos ler o passatempo aqui. Passatempo, o Instagram levando pessoas a Deus, Krishna e aos livros de Srila Prabhupada. Pela graça dos devotos, neste momento estou na Índia, peregrinando e recebendo o néctar da cidade sagrada. Porém, antes de vir, viajei ao oeste do Paraná para visitar minha família. Retornando de lá, passei por Londrina para um dia de distribuição de livros, e fiquei surpreso com uma cena em comum, uma mulher me chamando alegremente da porta de uma loja. Peraí. Era a Valéria, que revelou ter me reconhecido por me ver frequentemente palestrando nas transmissões ao vivo do Instagram no templo Hare Krishna de Curitiba. A Valéria já tem até um rosário e não perdeu a oportunidade de adquirir o Bhagavad Gita como ele é, e simultaneamente ajudar o programa que ilumina diariamente pela internet. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada Ki Jai, assinado seu servo Mahananda Murari Das JPS. Que legal, ele pôs uma foto aqui, Bimala, da Valéria. Parabéns, Valéria, parabéns a esse meu amigo, meu irmão, meu camarada, o Mahananda Murari Das, JPS, com um monte de livros na mão, e ela aqui sorrindo de orelha a orelha com o Bhagavad Gita na mão. Legal, hein? Puxa vida, aquilo é cada passatempo, hein, Bimala? Os devotos vivem muitos passatempos todos os dias, né? Nas ruas do mundo. Tá, já parei de falar, é hoje, hein? Nossa, não pode falar nada, hein? Ah, tô atrasando o programa da rádio, tá. Ah, então vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá, onde? Ah, é, ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Atrocidades do Rei Kansa. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Página 295, é aqui mesmo. No conceito de vida corpórea, a pessoa fica nas trevas, sem autorrealização, pensando: estou sendo morto, ou matei meus inimigos. Enquanto pessoas tolas considerarem o eu como o matador ou como o morto, elas continuarão responsáveis pelas obrigações materiais e, consequentemente, sofrerão as reações da felicidade e infelicidade. Continuarão presas às dualidades do mundo. É, os dois lados da ilusão, evolução e involução, progresso, regresso, bom e mal, é tudo que é dualidade, é ilusão, auspicioso e inauspicioso, é tudo que tem dois lados, é ilusão, né? Pela graça do Senhor Krishna, Kansa sentiu sincero arrependimento por ter desnecessariamente perseguido devotos como Devaki e Vasudeva. E assim chegou a fase de conhecimento transcendental. Porque estou situado na plataforma de conhecimento, disse Kansa. Entendo que não sou absolutamente o matador de teus filhos e não tenho responsabilidades pela morte deles. Enquanto eu pensava que seria morto pelo teu filho, eu estava em ignorância, mas agora estou livre dessa ignorância, que se deve ao conceito de vida corpórea, como se afirma no Bhagavad Gita 18:17. Jasyanaham krito bhavo budhir jasyana lipyate hatvapi saimau lokam nahanti nani bhajate. Em português, aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não se envolve, embora mate homens neste mundo, ele não é o matador, tampouco é atado por suas ações. De acordo com esta verdade axiomática, Kansa alegou não ser responsável pela morte dos filhos de Devaki e Vasudeva. Por favor, tentai me perdoar essas falsas atividades externas, disse ele, e apaziguai-vos através desse mesmo conhecimento. Kansa suplicou: minha querida irmã e meu querido cunhado, visto que sois pessoas santas, por favor, tende misericórdia de alguém como eu, cujo coração é tão pobre. Por favor, perdoai minhas atrocidades. Tendo falado essas palavras, Kansa caiu aos pés de Vasudeva e Devaki com os olhos cheios de lágrimas de arrependimento. Embora Kansa tivesse falado muito bem sobre o tema do conhecimento verdadeiro, seus feitos passados eram abomináveis e atrozes, e portanto continuou pedindo perdão à sua irmã e ao seu cunhado, caindo aos pés deles e admitindo que era uma pessoa muito pecaminosa. Acreditando plenamente nas palavras da deusa Durga, Kansa manifestou sua afeição familiar por Devaki e Vasudeva, libertando-os imediatamente das algemas de ferro. Ao ver o seu irmão deveras arrependido enquanto explicava os acontecimentos fatídicos, Devaki livrou-se de toda a ira. Igualmente, Vasudeva deixou de sentir ira. Sorrindo, ele falou a Kansa as seguintes palavras: Devaki e Vasudeva, ambos personalidades de alta nobreza, aceitaram a verdade apresentada por Kansa de que tudo é designado pela providência. De acordo com a profecia, Kansa seria morto pelo oitavo filho de Devaki. Logo, Vasudeva e Devaki viram que atrás de todos esses incidentes estava um grande plano traçado pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Visto que o Senhor Krishna já havia nascido como uma criança humana e estava sob a segura custódia de Yashoda, tudo acontecia de acordo com o plano e não havia necessidade de eles ficarem rancorosos contra Kansa. Portanto, eles aceitaram as palavras de Kansa. Ó grande personalidade Kansa! Apenas por influência da ignorância pode alguém aceitar o corpo material e o ego corpóreo. O que disseste sobre esta filosofia está correto? As pessoas no conceito de vida corpórea, desprovidas de autorrealização, usam termos distintos, tais como isto é meu e isso pertence a outrem. Tudo é feito automaticamente pelas leis da natureza, que funcionam sob a direção da suprema personalidade de Deus, Krishna. Oh, isso aqui é uma máxima, Bimala. Tudo é feito automaticamente pelas leis da natureza que funcionam sob a direção da suprema personalidade de Deus. Mas, sempre tem um mas, né? É o que a gente estava falando no começo do programa, né? Se faz o que Deus manda, tá certo e vai se dar bem. Se não faz o que Deus manda, tá errado e vai se dar mal. Vai se dar mal. Vai continuar se dando mal. Aí muita gente fala, mete medo. Não é mete medo, não. Quem avisa, amigo é, né? Tem esse ditado? Quem avisa, amigo é. Tá vendo, Bruno? Eu esqueci a sequência, ó. Vou ler de novo aqui esse trecho. Ah, faltou duas palavrinhas aqui. Tudo é feito automaticamente pelas leis da natureza que funcionam sob a direção da suprema personalidade de Deus, Krishna. Não há possibilidade de se fazer algo independentemente, pois alguém que se colocou dentro desta atmosfera material está sob pleno controle das leis da natureza. É através das estritas leis da natureza, Krishna controla tudo e todos e faz as leis de ação e reação funcionarem. Ou você acha que as leis funcionam automaticamente, sem ninguém controlando? Tem gente que acha que é assim, né, Bima? Que é por acaso, sei lá o quê, né? Vão inventando, né, especulações, torções e distorções. Para uma lei funcionar, tem que ter o criador da lei e o mantenedor da lei. E o mantenedor da lei de ação e reação é o criador de todas as leis, Krishna. Como foi falado aqui, ó. Alguém que se colocou dentro desta atmosfera material está sob pleno controle, ó, sob total controle das leis da natureza. Nossa principal ocupação, portanto, deve ser escaparmos desta vida condicionada e novamente nos situarmos em existência transcendental. Somente devido à ignorância pode-se pensar: sou um semideus, sou um ser humano, sou um cão, sou um gato. Ou, quando a ignorância é ainda maior, eu sou Deus. A não ser que alguém seja plenamente autorrealizado, sua vida de ignorância continuará. Poxa vida, outra máxima, Bimla. A não ser que alguém seja plenamente autorrealizado, sua vida de ignorância continuará. Ayana, seu banana. Ignorante de pai e mãe. Fazer o quê? Nasci numa família de demônios, né, Bimla? As pessoas que fazem essa diferenciação são imbuídas de qualidades materiais. Tá, vamos parar aqui. Não vai dar nem tempo de ler o verso, quanto mais a explicação. Bom, gente boa, deixa eu ver a página, Bímola. Página 299, linha menos 10, linha menos 10, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Tá engrenando, tá parafusando, Bimo. Melhor internet do mundo. Já abriu, já apareceu aqui a foto Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein, Bimala? Ah, tá, a parte que eu mais gosto. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatyadeshatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho aqui da tela, entortar a tela. É, tem que entortar com cuidado, senão quebra. É, as coisas vão ficando cada vez mais fraquinhas, mais mal feitas, mal acabada. E acham que estão progredindo ainda, né? É, progredindo. Tá onde eu estava, Bimala? Tá vendo? Você me corta ou me perco? Ah, troca o óculos. Tá. Onde nós paramos, hein? Página 81. É, aqui. Não lembro, Bimala, que parte que parou. Aqui, ó, 81. Aí ia fazer uma cerimônia, né? Durante a cerimônia, Wayne estava nervoso. Quando o Prabhupada cantou os mantras, Wayne não pôde ouvi-los exatamente, de modo que só arremedou o melhor que pôde. E quando o Prabhupada começou o sacrifício de fogo, Wayne sentiu-se um pouco amedrontado, pois a iniciação parecia um compromisso muito sério. Observou o Prabhupada gravemente armando o fogo e dizendo os mantras. Quando o Prabhupada iniciou Wayne com o seu novo nome, Upendra, Wayne não o ouviu claramente e começou a ficar inquieto. Então a cerimônia terminou com o Prabhupada levantando-se e abruptamente deixando a lojinha. Upendra comenta: alguém me lembrou que eu devia subir ao apartamento do Swamiji e dar-lhe uma oferenda. Assim decidi dar-lhe um cobertor de bebê e uma toalha de praia. Não é que me faltasse dinheiro, mas essas coisas tinham um certo valor sentimental para mim, de modo que eu quis dá-las ao Swamiji. Fui até seu quarto, onde ele estava sentado na beira de seu colchão. Entrei, me prostrei e presenteei-o com o cobertor de bebê e a toalha de praia. Ele ergueu-os com seus dedos e olhou para ambos em cada uma de suas mãos, e disse: estas coisas são inúteis, e as atirou ao solo. Eu fiquei magoado e nada tinha a dizer. Fiquei ali sentado. Após algum tempo, pedi licença e voltei para o meu apartamento. No dia seguinte, fui ver o Swamiji durante o seu horário de visita noturna, e ele estava usando a toalha de banho e o cobertor de bebê como tapetes de chão, de modo que seus convidados, ao virem visitá-lo, podiam ter algo sobre o que se sentar. Senti satisfação de que ele encontrara algum uso para minhas oferendas. Prabhupada disse que Upendra não estava vivendo à altura de seus votos, já que ainda morava com sua namorada. Upendra sentia-se culpado por quebrar os princípios proibitivos de sexo ilícito e intoxicação, porém simplesmente não conseguia segui-los. Queria contar ao Swamiji, mas não conseguia compor-se para fazer isso. Além do mais, pensava ele, mesmo que confessasse, como poderia parar? A namorada de Upendra não gostava da consciência de Deus, Krishna. Não queria encontrar-se com o Swamiji e não queria vir ao templo. Assim, Prabhupada decidiu que, ao invés de casar Upendra com ela, salvaria Upendra dela. Salvaria ele do poço escuro da vida material. Tá, Bimala, já parei de falar. Prabhupada decidiu fazer Upendra um estudante celibatário. Embora Srila Prabhupada tivesse cerca de 25 discípulos em São Francisco, praticamente nenhum deles era um brahmachari, um celibatário. O único mesmo era Jayananda, que era um pouco mais velho do que os demais. Jayananda trabalhava o dia inteiro dirigindo um táxi, cantando Hare Krishna mesmo enquanto dirigia. E quando não estava trabalhando, estava no templo cozinhando ou fazendo qualquer serviço que pudesse encontrar ou sentado com o Prabhupada em seu apartamento com os outros devotos. Ele era conhecido por o canto de Hare Krishna sério no rosário. Sentado de pernas cruzadas, olhos hermeticamente fechados e comprimidos, erguia o seu cordão de contas em ambas as mãos e balançava, reclinando-se para frente e para trás, quase até o chão, e cantando Hare Krishna intensamente, desligado do mundo exterior. Ele era sério, e essa era a única maneira de alguém poder permanecer um celibatário. Em Nova York, Prabhupada tinha cerca de uma dúzia de estudantes celibatários, porém, uma atitude mais permissiva entre os seus seguidores em São Francisco tornava a vida de celibatário menos acessível. Na sociedade védica original da Índia antiga, a vida de estudante celibatário começava aos 5 anos de idade. Os pais enviavam seus filhos para morar na casa do mestre espiritual, na escola do mestre espiritual, na casa do mestre espiritual, que é uma escola, né? Para morar com o mestre espiritual na escola do mestre espiritual, onde o rapaz recebia educação básica, instrução transcendental e estrita disciplina moral submissa ao mestre. Mesmo o Senhor Krishna, em seus passatempos transcendentais na Terra, frequentara uma escola do mestre espiritual e muito humildemente servira o seu mestre espiritual. O princípio básico da vida de estudante celibatário era o celibato. Praticando o celibatário desenvolvia grandes poderes de memória e controle dos sentidos. E se tal estudante celibatário treinado mais tarde decidisse aceitar uma esposa, sua vida sexual seria regulada e não licenciosa. Porém, embora a vida de estudante celibatário fosse necessária para uma sociedade sadia, Prabhupada verificara no transcurso de sua própria vida a rápida deterioração do celibato, quase até a extinção. E nos Estados Unidos a situação naturalmente era muito pior. O Shrima Bhagavatam fala de um jovem sacerdote brâmana, Ajamila, que caiu da vida transcendental por ter visto um bêbado abraçando uma prostituta. Uma prostituta seminua? Ah, hoje isso aí está para todo lado, né? No mundo inteiro e na internet inteira, né? Um bêbado abraçando uma prostituta seminua. Nos Estados Unidos, ver uma prostituta seminua em público não era incomum. Assim que um estudante celibatário saía à rua, confrontava-se com muitas atrações. Prabhupada, porém, estava convencido de que os estudantes celibatários poderiam se proteger, mesmo nos Estados Unidos, se regularmente cantassem Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e sinceramente tentassem seguir as regras e regulações que Krishna protegê-los-ia. Calma, deixa eu tomar água aqui, Bimala. Krishna protege Prabhu, mas tem que cantar Hare Krishna constantemente, né? Senão não vai ser protegido, não. Prabhupada decidira pedir que o Pendra viesse morar com ele como seu servo pessoal. O servo anterior de Prabhupada, Ranachara, deixara sua posição recentemente. Embora supostamente um estudante celibatário, nunca fora um celibatário sério. Chegara a seduzir uma das jovens devotas em Nova York. Prabhupada descobrira isto e perguntara à moça por que praticara sexo com o Ranachara, já que não planejava se casar com ele. O porquê de Prabhupada desarmara tanto a moça que ela não conseguiu responder. Prabhupada a repreendera: vocês mocinhas não devem ser tão fáceis, tão baratas. E dera outra oportunidade a Ranachara. Porém, Ranachara nunca ficou sério. Após tocar a percussão durante o grande canto e dança público de Hare Krishna no estádio Avalon, Ranachara ficara fascinado com o salão de danças. Ele retirava-se furtivamente de seu serviço, mentia para Prabhupada sobre sua ausência e ia ver as mocinhas no Avalon. Um dia não regressou mais. Como um dos devotos relatou a Prabhupada, ele simplesmente desapareceu dentro das luzes estroboscópicas. Ranachara voltou uma vez para pedir dinheiro a Prabhupada, de modo que pudesse voltar para sua casa em Nova York. Upendra, apesar de suas fraquezas, sentia-se atraído espontaneamente por Prabhupada e gostava de estar com ele sempre que podia. Às vezes, Upendra subia ao apartamento com um ou dois outros devotos e simplesmente sentava-se em frente a Prabhupada enquanto Prabhupada estava sentado sobre a fina almofada atrás de sua escrivaninha baixa. Às vezes, Prabhupada continuava lendo ou escrevendo e Upendra sentava-se e permanecia em sua presença, simplesmente admirando-o a trabalhar. Após mais ou menos 10 minutos, Prabhupada erguia os olhos e dizia: "Tudo bem, isso é suficiente." E os rapazes curvavam-se e saíam. Upendra também ia ver Prabhupada almoçando, e Prabhupada pegava um pouco de arroz e legumes de seu prato, colocava-os num chapati, um pão achatado, né? E oferecia-os a Upendra. Embora o alimento oferecido a Deus Krishna Prasadam fosse idêntico a que os devotos comiam embaixo, Upendra achava que esta Krishna Prasadam era muito mais saborosa. E era mesmo, né, Bhima? Os restos de um mestre espiritual, nossa, é outra história. Isso é descrito detalhadamente no Néctar da Devoção, nos livros de Prabhupada, né? Um dia, quando Upendra estava sozinho com Prabhupada em seu quarto, Prabhupada perguntou-lhe: "Você está morando com uma mocinha e com pessoas que tomam drogas?" Pela segunda vez, Upendra ficou convencido de que o Swami Ji podia ler os seus pensamentos e conhecia toda a sua vida. "Sim", admitiu Upendra, "mas eu não estou fazendo três pontinhos." Prabhupada interrompeu: "Isto não é bom." "Swami Ji, eu não estou tendo nenhum relacionamento sexual." "Onde existe um rapaz e onde existe uma moça", disse Prabhupada, "existe sexo. Você precisa vir morar comigo." Upendra ficou extasiado. "Sim, virei imediatamente." Ele pegou alguns pertences de seu apartamento, deixou todo o resto com sua namorada e se mudou para o quarto de frente do apartamento de Prabhupada. Agora ele era o servo pessoal do Swami Ji. Prabhupada pediu-lhe que se mantivesse em seu emprego no correio. Por volta da meia-noite, assim que Upendra largava o serviço, regressava ao apartamento. Prabhupada sempre deixava a porta destrancada para ele. Normalmente, logo depois que Upendra trancava a porta, metia-se em seu saco de dormir e caía no sono. Era desperto por Prabhupada falando em seu ditafone, compondo os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Upendra cochilava de novo e dormia até às 6 da manhã. Upendra saboreava esta associação íntima com seu mestre espiritual e estava sempre alegre. "Eu só quero ser o cão do Swami Ji", dizia ele fortemente aos outros devotos. Essa é a posição natural, né, do discípulo. Certa vez, Upendra lia sozinho o Shrima Bhagavatam. Todo o assunto é apresentado de tal forma, através dos lábios de Srila Shukadeva Goswami, que qualquer audiência sincera que der ouvido submissamente a esta mensagem do mundo transcendental imediatamente experimentará as delícias transcendentais distintas dos sabores pervertidos do mundo material. O fruto maduro não caiu de repente do planeta máximo de Krishna Loka, mas desceu cuidadosamente, sendo passado de mão em mão pela corrente de sucessão discipular, sem nenhuma mudança ou perturbação na formação do fruto macio e duro. macio e maduro, desculpe. Eu distraí aqui, Bimala, vou ler de novo aqui. O fruto maduro não caiu de repente do planeta máximo de Krishna Loka, mas desceu cuidadosamente, sendo passado de mão em mão pela corrente de sucessão discipular, sem nenhuma mudança ou perturbação na formação do fruto macio e maduro. Você tem alguma pergunta? Perguntou o Prabhupada. O Pendra ergueu seus olhos do livro. Não, Swamiji, aceito tudo o que o senhor diz. Prabhupada pôs-se a balançar fortemente em sua cadeira de balanço e sorriu enquanto o Pendra continuava lendo. Então, Prabhupada ensinou ao Pendra a maneira adequada de segurar um livro ao ler. Com as palmas de ambas as mãos acima e afastadas do colo, este conselho deu ao Pendra maior entusiasmo em agradar o seu mestre espiritual por ler os seus livros. O Pendra ainda era perturbado por desejos sexuais. Ele achou que talvez devesse se casar, porém estava confuso sobre o que deveria ser um casamento consciente de Deus, Krishna. Como alguém poderia se casar, raciocinava, se ele não amava a moça com a qual quisesse se casar? E como alguém podia amá-la sem fazer sexo com ela? Ele queria perguntar ao Swamiji sobre isto, mas guardou para si, esperando por uma oportunidade e por coragem. Então um dia entrou no quarto de Prabhupada. Enquanto Prabhupada caminhava de um lado para o outro de uma extremidade do quarto, com suas três amplas janelas consacradas dando vistas para a rua Frederick até a outra extremidade, onde ficava sua cadeira de balanço. Agora o Pendra decidiu que poderia fazer a sua pergunta. Swamiji, começou ele, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, replicou Srila Prabhupada, interrompendo sua caminhada. Se um rapaz é separado de uma moça, como então pode aprender a amá-la? E Prabhupada começou a caminhar de um lado para o outro, novamente cantando Hare Krishna em seu rosário. Após algum tempo voltou-se e disse suavemente, amar, amor é por Deus, Krishna. Caminhou em direção à janela olhando a rua abaixo e disse, você quer uma mocinha? Escolha uma. E apontou para algumas mulheres que passavam pela rua. Não há amor neste mundo, disse ele. Amor é por Deus, Krishna. Aos poucos, sob a influência pura de Srila Prabhupada, o Pendra começou a se sentir menos agitado por desejos sexuais. Acabou compreendendo que não era o corpo material, mas sim uma alma transcendental, que a natureza eterna da alma era amar a Deus, Krishna, e que, para um devoto puro, para o Swamiji, amor era por Deus, Krishna. De mais a mais, o Pendra só queria ser o servo do Swamiji. Pensava em que alimentos comprar para ele e em como fazer as coisas confortáveis para ele. Foi com esta atitude de querer servir ao Swamiji que o Pendra visitou a loja psicodélica um dia. Ele ouvira falar que eles tinham acabado de receber algumas gravuras da Índia, de modo que entrou e passou os olhos pelas gravuras. Escolheu algumas imagens do Senhor Krishna e as levou para o Swamiji. No quarto de Prabhupada, juntamente com outros devotos, o Pendra desenrolou as gravuras uma por uma sobre a escrivaninha de Prabhupada, esperando para ver a reação de Prabhupada. Enquanto o Pendra admirava, parecia-lhe que o Swamiji olhava as fotos de seu amigo pessoal. Estava satisfeito com as imagens. Hayagriva comentou que a arte religiosa das gravuras indianas era um pouco berrante, mas Prabhupada explicou que a técnica não importava. O importante era que as imagens eram de Deus, Krishna, e eram pintadas segundo as descrições védicas. Para o devoto, elas eram lindas, não eram diferentes de Krishna. Prabhupada escolheu como sua favorita uma figura do Senhor Krishna em pé, tocando a sua flauta à luz da lua, com o rio Yamuna fluindo perto. Neste desenho, Krishna era conhecido como Govinda. Prabhupada ergueu a gravura e citou um verso. Para aqui, Bimala? Poxa vida! Tá, vai ficar para o próximo programa então o verso. Então, estou lendo o verso aqui. Ó, página 86. Depois ele pegou um pedaço de papel, aqui ó. Página 86, onde ele pegou um pedaço de papel e começou a escrever. Tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido da prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link livros grátis com as opções, não, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, né? Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya, Jagaguru Jaya, Prabhupada Jaya, Jagaguru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Shrimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaya ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.